apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Um grande abraço, prezado amigo. Estamos de volta novamente ao seu receptor com o seu programa que estuda a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Vamos continuar a nossa caminhada pelas páginas sagradas. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham. Agradecemos a todos aqueles que oram por este programa, que divulgam o nosso programa. E aqueles que nos escrevem. As cartinhas são muito importantes para nós. Aqui nós temos uma cartinha que vem de Santarém, Pará. Muito obrigado, amigo. Volte a nos escrever. Nós vamos lembrar o endereço no final do nosso programa para que todas as pessoas possam nos escrever. Mas vamos ler a cartinha aqui do Francisco. Diz assim: é com grande satisfação que mais uma vez escrevo para esse maravilhoso programa, que para mim tem sido uma bênção. Quero dizer que cada vez que ouço Através da Bíblia, é o mesmo que tomar uma colher de vitamina espiritual. Sinto-me mais fortalecido no Espírito Santo. Estou sempre orando para que este programa não acabe antes que Cristo venha. Graças a Deus. Muito obrigado, Francisco. Essa é a oração de muita gente, não é? Graças a Deus. O programa está no ar já por muitos anos e certamente vai continuar assim, porque o povo tem dado seu apoio através de suas orações. Nós vamos lembrar o endereço dentro de 30 minutos. Aguarde, pois, o endereço. Agora vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, por tudo, pelas tuas bênçãos, pela tua palavra, por este programa que tem chegado aos ouvintes com a palavra de fé, de esperança. Pedimos a Deus que tu abençoes a quantos estão em sintonia deste programa nesta hora, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos novamente com a nossa Bíblia aberta, aqui no livro de Miqueias, no capítulo 6. A tendência do homem, amigo, que deseja se aproximar de Deus, é sempre a de fazer alguma coisa para agradar a Deus. O povo judeu foi, inclusive, orientado pela lei para fazer isto. Aqui, por exemplo, o povo do tempo de Miqueias pensava em fazer sacrifícios e holocaustos, quer dizer, oferecer ofertas queimadas, que eram os holocaustos, para poder agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Nós podemos dizer que tal procedimento estava de acordo com a lei de Moisés. No livro de Levítico, por exemplo, nós encontramos o seguinte, no capítulo 9, versículos de 1 a 3. Ao oitavo dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano e sem defeito, como holocausto. Agora, amigo, o verdadeiro cristão sabe que todos aqueles sacrifícios e ofertas tinham sentido simbólico e falavam de Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Depois do sacrifício do Filho de Deus, lá no Calvário, todos aqueles sacrifícios de animais foram completamente eliminados dos cultos verdadeiramente cristãos, ou melhor, nunca fizeram parte do serviço religioso dos cristãos, pois eram apenas típicos, eram sombras, eram símbolos do sacrifício real, que foi o de Cristo. Então, perderam o sentido e a própria razão de ser. Nós hoje podemos nos aproximar de Deus confiando no que Cristo fez na cruz em nosso favor. É por meio da fé no Salvador que nós somos salvos. Ninguém pode ir a Deus senão por meio de Cristo. E isto já disse o próprio Jesus por meio destas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando perguntaram a Paulo
o que se deveria fazer para se salvar, o apóstolo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Agora vejamos aqui em Miqueias capítulo 6, versículo 7. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Aqui, amigo, o profeta apresenta uma grande quantidade de azeite, de ofertas, inclusive menciona o sacrifício humano de um filho em favor do pecado da alma como sendo inútil. É que esses sacrifícios todos eram importantes, com exceção do sacrifício humano, que era pagão. Deus nunca exigiu sacrifício humano nos cultos. De forma que aqueles outros sacrifícios eram importantes dentro do seu simbolismo. Mas quando as pessoas deixavam de viver a vida justa diante de Deus para confiar apenas naqueles sacrifícios humanos, então aqueles sacrifícios não valiam mais nada. Perdiam seu sentido. Sem um arrependimento verdadeiro, mesmo trazendo abundância de ofertas, isso não representa nada para Deus, nem traz nenhum benefício para o ofertante. É o que acontece hoje com muita gente que se diz cristã e que está confiando nas liturgias, nos sacramentos da sua igreja, quando deveria buscar a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. O óleo era usado naquele tempo nos sacrifícios dos judeus, pois lemos assim Levítico, capítulo 2, versículos 2 e 15, levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. Mas aqui em Miqueias diz que, mesmo levando rios de azeite, não tem proveito de nada. Os pagãos ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses. A Bíblia registra esses casos criminosos condenando-os. Há o caso, por exemplo, do rei de Moabe, conforme lemos no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 26, que diz assim: vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 600 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu ao holocausto sobre o muro. Isso aí é uma verdadeira loucura, um verdadeiro paganismo. Então, amigo, o povo de Israel, em época de apostasia, seguia essa prática pagã criminosa. Em Jeremias, nós vemos assim no capítulo 19, versículo 5, e edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Ainda lemos neste mesmo livro, capítulo 32 e versículo 35, o seguinte: edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Hinom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Então, amigo, Deus condena o sacrifício da vida humana em qualquer altar. É crime que Deus condena. Mas o homem, em estado de apostasia, ou ignorando a verdade de Deus, procura fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Por isso que Miqueias, ironicamente, dizia: agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Sim, amigo, o profeta está replicando que não são essas coisas que agradam a Deus. O que é então que agrada a Deus? É o que vemos no versículo seguinte. Como diz Miqueias: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus? O que Miqueias, prezado amigo, está dizendo aqui é que Israel não precisa mais saber o que é bom, porque Deus lhe disse. Ele lembra aqui o que Deus já havia dito em tempos passados ao seu povo. De fato, nós lemos assim no livro de Deuteronômio, capítulo 10 e versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Ainda neste mesmo livro, amigo, no capítulo 30 e versículo 11 a 14, nós lemos o seguinte: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o compramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o compramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprires. Quer dizer, amigo, o povo de Israel sabia o que teria de fazer para agradar a Deus, pois Deus já lhes tinha falado por meio dos profetas e dos escritos sagrados que já tinham em mão. Não havia razão para estarem assim procurando no ar o que era que tinham de fazer para agradar a Deus. A palavra já havia sido semeada em seus próprios corações, em suas próprias mentes. Se não sabiam mais como agradar a Deus, é porque não deram ouvidos àquilo que já haviam recebido e, por falta de prática e de obediência, chegaram a se esquecer das verdades aprendidas. Vamos ler agora, prezado amigo, o versículo 8 de Miqueias, capítulo 6. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus? Bem, é preciso dizer que este versículo tem sido usado e abusado por aqueles que estão pregando salvação pelas obras. Ora, amigo, este princípio aqui, ensinado pelo profeta, só pode ser praticado por quem já experimentou o novo nascimento. Quem não tem uma experiência de salvação pela fé, não pode, não tem condição de praticar a justiça, nem de amar a misericórdia, nem de andar humildemente com Deus. E o que o profeta quer dizer mesmo aqui é que aqueles sacrifícios todos realizados pelos judeus do seu tempo não tinham nenhum valor se não fossem acompanhados de uma experiência espiritual profunda com Deus. Se não houvesse dentro do coração de cada um dos adoradores um sentimento profundamente espiritual, pois o que estava acontecendo era que aqueles adoradores vinham ao templo confiando somente naqueles sacrifícios e na sua religião, sem o temor de Deus. Então eles confiavam nos aspectos externos da religião, na liturgia, nas exterioridades e só. Esse é o mal espiritual de milhares de pessoas hoje. Então essa gente professa um cristianismo caricatura, pois se satisfazem apenas em comparecerem uma vez por outra à igreja para participar assim de uma ou de outra cerimônia ou de sacramento, e depois disto voltam a viver uma vida mundana e profana, só proferindo o nome de Deus aqui e acolá, vivendo uma vida à revelia da vontade de Deus. Era assim que os judeus do tempo de Miqueias viviam o seu judaísmo. Durante a semana, viviam a sua vida pagã, porém um dia por semana ou por mês, levavam o seu animal ao templo para o sacrifício, achando que com isso estariam cumprindo os seus deveres diante de Deus, podendo então prosseguir com o mesmo tipo de vida, pois cumpriu com seu dever. É como se pagasse a Deus algum direito para viver uma vida pagã. É assim mesmo que vivem muitos que se dizem cristãos. Vou à igreja uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, cumpro os meus deveres, pago as minhas promessas, confesso os meus pecados com guia religioso e estou pronto para mais uma temporada no mundo do pecado. Então, amigo, é contra esse princípio de rebelião que Miqueias está falando aqui. O homem tem que praticar justiça, tem que amar a misericórdia, tem que viver humildemente diante de Deus. Mas isso só é possível quando o homem é uma nova criatura. O Velho Testamento apresenta esse tipo de vida ideal diante dos homens, mas o Velho Testamento mesmo mostra que um homem natural não pode satisfazer essas exigências, não pode alcançar esse ideal. O estado do homem é de depravação total. A sua natureza é má, é perversa. Como pode um homem pecador, não convertido, praticar justiça, se não há nele nenhuma justiça, nenhuma condição para criá-la ou praticá-la? Como diz o profeta Isaías, citando as próprias palavras de Deus, as vossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Prezado amigo, Deus só aceita uma justiça que saia do próprio coração do homem, como algo puro e autêntico. Deus não se impressiona com as nossas obras quando elas não são feitas num espírito de pureza, de sinceridade e de justiça verdadeira. Aqui no livro de Miqueias, no versículo que nós lemos anteriormente, vemos que o povo trazia suas ofertas, seus sacrifícios, seus holocaustos, mas Deus não estava se agradando de nada daquilo, porque era feito num espírito de mero formalismo religioso, sem contrição, sem arrependimento, sem autenticidade espiritual. Esse tipo de sacrifício de religião foi condenado não somente por Miqueias, mas também pelo profeta Isaías, contemporâneo de Miqueias. Isaías diz assim no primeiro capítulo do seu livro: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. A linguagem aqui de Isaías, amigo, é muito semelhante à de Miqueias, que deve ter sido discípulo de Isaías. Miqueias diz que o homem deve amar a misericórdia, mas o homem é por natureza perverso, violento, descaridoso, iníquo. Davi diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E o apóstolo Paulo afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Paulo diz mais que todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, amigo, ninguém pode amar a misericórdia, a não ser que tenha nascido de Deus. Miqueias acrescenta dizendo que Deus tem declarado que o homem ande humildemente com seu Deus. Você acha que um homem pode fazer isso sem uma transformação em sua vida? Não, não pode. Miqueias está dizendo a esses religiosos do seu tempo que Deus não se agrada de suas práticas religiosas exteriores, mas Deus se agrada do homem que anda humildemente diante dele. Mas para isso o homem precisa ter uma natureza diferente. A humildade é um dos sentimentos mais opostos à natureza do homem. Existe dentro do ser humano um sentimento de orgulho, de presunção, de vaidade, de soberba. Este é o sentimento que mais distancia o homem do sentimento de Deus. A humildade é virtude cristã, mas a soberba é sentimento do diabo. Paulo diz que Deus dá graça aos humildes, porém aos soberbos conhece de longe. Bem, prezado amigo, nós vamos continuar nossa leitura aqui no texto de Miqueias, capítulo 6. Vamos para o versículo 9. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Aqui, ouvinte, vemos o profeta pregando ao povo de sua cidade. Miqueias era um profeta diferente de Amós, em alguns sentidos. Miqueias era um profeta que se impunha como um profeta real, autêntico, e que foi chamado por Deus para falar ao povo da cidade. Amós também era autêntico, foi chamado por Deus e foi um grande profeta. Mas Amós chegou a confessar que não era profeta nem filho de profeta. Era um boiadeiro, cultivava a terra, era um camponês. Miqueias era diferente. Era um profeta urbano. Tinha uma mensagem clara para o povo da cidade. A voz do profeta era a voz do Senhor. E é a verdadeira sabedoria que o povo deveria ouvir. Agora vamos ler o versículo 10. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável éfa minguado? Aqui, amigo, o profeta está condenando duas coisas. Primeiramente, quando ele diz, ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, ele está se referindo à riqueza ganha injustamente. A riqueza adquirida por meio de negócios escusos, por meios desonestos, com subterfúgio, exploração, espoliação e injustiça. Estas riquezas são chamadas aqui de tesouros da iniquidade. E depois o profeta diz, e o detestável éfa minguado? Bem, nessa segunda expressão, o profeta, como que explica o sistema injusto do povo adquirir aqueles tesouros de iniquidade? Éfa minguado é uma medida desonesta, mesquinha, injusta, infiel, que explorava e roubava o comprador e favorecia o vendedor. Medida injusta e infiel. Essa medida, o peso, tem sido também flagrado em nossos dias em muitos setores de negócios e vendas. Deus condena qualquer tipo de infidelidade ou de desonestidade ou de roubo na questão de pesos e medidas. O versículo seguinte diz assim, poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Aqui, amigo, neste versículo, o profeta é ainda mais claro. Ele está condenando o mesmo pecado que condenou no versículo anterior, balanças e pesos falsos. O profeta Miqueias está apenas transmitindo a palavra que recebeu de Deus. O comportamento daquele povo não ofendia tanto ao profeta, mas a Deus. Então muitos judeus daqueles dias, quando chegavam assim o dia de culto, preparavam-se e iam para o templo levando as suas ofertas, holocaustos, e a fé, naturalmente, naqueles sacrifícios que realizavam. Mas Deus os conhecia de antemão. Deus os conhecia nos outros dias da semana, no trabalho, no negócio, no tratamento com os outros. Deus sabia que muitos deles eram infiéis e desonestos nos seus negócios, usando pesos infiéis, medidas injustas, para explorar o próximo. Então, esse culto e esses sacrifícios e ofertas não tinham sentido nenhum diante de Deus. E é isso, prezado amigo, que está acontecendo em nossos dias. Cristãos que passam a semana no comércio, no negócio, procurando diminuir a quantidade das mercadorias medidas ou pesadas, ou procurando de mil e uma formas explorar o freguês, ludibriar o próximo, procurando levar vantagem, embora por meios escusos. Mas isso não é só na área do comércio, não. Na indústria também acontece a mesma coisa. De várias formas, de muitas formas, o industrial procura explorar o comprador. Então a desonestidade, que Deus tanto condena, se encontra em todos os campos das atividades humanas. Então, amigo, Deus não se agrada de um culto, ou de uma oferta, ou de uma adoração, prestada por quem anda desonestamente durante os outros dias da semana. Deus olha para o coração do homem, não somente durante os 15, ou 30, ou 60 minutos que passa no templo, mas durante todos os minutos e horas dos dias e das semanas. Que nos arrependamos, portanto, e busquemos ao Senhor com o coração contrito e quebrantado. Que procuremos viver no dia a dia, dentro do lar, no setor do trabalho, da escola, dos esportes, onde quer que seja, que possamos ali viver uma vida verdadeiramente cristã e que possamos demonstrar através de tudo quanto fazemos ou dizemos que somos verdadeiramente cristãos e que possamos traduzir em todo o nosso relacionamento com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, com as pessoas com quem negociamos, a nossa verdadeira fé e o nosso verdadeiro temor ao Deus verdadeiro. De forma que isso é o que significa a religião verdadeira. É viver diante de Deus, no temor do Senhor, em obediência à sua palavra, vivendo de acordo com seus ensinamentos, para a glória e honra do Senhor. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.